Esse é o IBRADIMcast. Direito Imobiliário em Debate.
Olá, sejam bem-vindos ao IBRADIMcast, o podcast de Bradim. Eu sou Carlos Gabriel Feijó de Lima e eu tenho o prazer de apresentar o episódio de hoje sobre um tema muito especial, que é a regularização fundiária. Antes da gente entrar no nosso tema e apresentar o nosso convidado, queria lembrar vocês que o IBRADIMcast está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, todos os agregadores de podcast e no próprio site do IBRADIM. Para você que ainda não conhece o IBRADIM, nós somos o Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, uma entidade formada com o propósito de estudar, debater e desenvolver o direito imobiliário em todo o Brasil, com todas as suas facetas. Hoje nós temos mais de 2.200 associados, espalhados em 25 estados da Federação e Distrito Federal. Temos mais de 20 comissões temáticas para cada uma das disciplinas que compõem ou se relacionam com o direito imobiliário e temos desenvolvido uma série de iniciativas, como cursos, eventos, publicações, muito mais e agora, claro, chamando a atenção para o nosso Congresso IBRADIM no Rio de Janeiro, em agosto de 2022. Se você ainda não garantiu o seu ingresso, corre lá, eles já estão disponíveis. E para conhecer um pouquinho mais sobre IBRADIM, acesse ibradim.org.br. Bom, pessoal, hoje a gente vai tratar de regularização fundiária e a gente teve muito carinho para escolher quem tratar sobre esse tema, que é um tema extremamente sensível, mas que tem uma grandíssima complexidade, inclusive social. E aí, pensando em quem chamar, eu me lembrei da professora Cláudia Franco, professora da UFRJ, mas que isso representa um pequeno aspecto da sua carreira, ela vai poder dizer para a gente aqui um pouquinho mais, mas uma professora brilhante, uma advogada brilhante, que tem a regularização fundiária aí na vida dela há alguns anos, eu não vou aqui antecipar quanto tempo para que ela possa dizer, vive há alguns anos, respira regularização fundiária e vai poder trazer para a gente um pouco do panorama do que a gente tem hoje em nível Brasil de regularização. Cláudia, muito obrigado por aceitar esse convite, o IBRADIM te recebe de braços abertos. E eu queria que você se apresentasse aqui para os nossos ouvintes.
Olá a todas, olá a todos que estão nos ouvindo, um abraço carinhoso, uma saudação muito carinhosa a todas e a todos, de modo especial a todos os associados e associadas do IBRADIM. Um abraço carinhoso para o Gabriel, né? Gabriel, você é uma pessoa tão afetuosa em me receber, generosamente me convidar, né? E fazer essas referências todas aí, que certamente essas referências são frutos do seu coração generoso, da sua gentileza, né? Sem dúvida alguma. Eu sou uma pessoa que pensa, inquieta sobre esse assunto, né, de regulação fundiária, direito civil, já há 30 anos. Né? Eu acho que mais talvez um pouco, porque eu tive a sorte de estagiar dentro do Banco Nacional de Habitação, BNH. Inclusive, estava presente no momento da sua extinção. Né? Então, assim, eu tenho isso dentro de mim há muitos anos, há um pouco mais de 3 décadas, ainda como estudante, né, de direito. Esse assunto me encontrou, né? Eu acho que ele me encontrou, tanto do ponto de vista pessoal, por várias razões aí, da minha origem e tudo mais, e também na questão do direito, né? Que eu fui trabalhar com direito imobiliário muito cedo e acabei me desenvolvendo, né, profissionalmente nessa linha e acabei na área da pesquisa também, pensando muito esses aspectos. Então, assim, como você falou, né, eu sou advogada militante, sou sócia do escritório Farias e Franco, né, advogados associados, em que nós temos essa pauta da regularização fundiária como uma pauta muito importante. Sou professora de Direito Civil da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também sou professora do mestrado e doutorado em Direito da Universidade Veiga de Almeida, que inclusive temos lá um grupo de pesquisa, desenvolvimento de pesquisa voltados ao direito à cidade. Então, assim, tenho esse comprometimento aí em relação, tanto do ponto de vista acadêmico, como do ponto de vista operacional, né, do direito.
Cláudia, então, para aplacar aqui as dúvidas dos nossos ouvintes, acho que a primeira grande pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte. Sem pensar no passado, mas 2017 para frente, entrou em vigor a Lei 13.465, que trazia, dentre as suas promessas, criar um modelo a ser seguido para regularização fundiária em todos os níveis, né? E o nível municipal, sem sombra de dúvida, é o campo onde a regularização fundiária se faz mais presente, né? Até pela própria estrutura constitucional que nós temos, e que teve denominado de REURB, essa modelagem estrutural de um sistema de regularização fundiária. Só que a gente, desde 2017, quem atua na área sabe que os municípios, eles vêm batendo cabeça mesmo para implementar dentro das suas sistemáticas a REURB. E a gente tem experimentos que deram certo, outros que não deram certo, e alguns municípios que sequer tiveram ali os starts desse movimento de trazer a REURB para dentro. O Rio de Janeiro, aqui, por exemplo, né, a cidade que nós dois moramos, ela teve uma lei complementar a 188, que era uma lei que estava completamente fora do sistema REURB, né, dentro do modelo REURB, e que inclusive teve a sua constitucionalidade questionada em nível de tribunal, e a gente hoje está numa situação meio... Estamos num limbo, né, de regularização fundiária, como fazer, como não fazer, e o que a gente vive aqui no Rio, a gente vive em outros lugares do país. Então, minha primeira pergunta para você é a seguinte: por que que é tão difícil, trazendo a sua experiência, por que que é tão difícil implementar a REURB nos municípios? Quais são as principais amarras que você identifica para esse movimento?
Então, Gabriel, eu sempre penso que a questão da regulação fundiária tem alguns mitos, né? E eu acho que um deles, né, que nós precisamos quebrar, né, avançar, pulverizar ou mitigar, né, dependente do verbo que queiramos utilizar, mas indubitavelmente a questão dessa dificuldade que nós vamos chamar de burocracia na seara da regulação fundiária, ela se tornou um grande mito. Até porque eu tenho algumas críticas, obviamente, aliás, todo mundo que trabalha com regulação fundiária tem, a respeito da 13465. Mas eu acho que nós podemos afirmar que, sobre certos aspectos, ela veio, vamos dizer assim, facilitar um pouco, né? Ou mitigar um pouco algumas dificuldades que nós enfrentávamos antes da 13465, né? A partir de 17. É assim, sem querer falar um pouco de passado, mas isso é uma trajetória, porque nós tivemos, né, a chamada, conhecida ali em Minha Casa Minha Vida, que já deu, vamos dizer assim, um approach nesse sentido de tentar melhorar o caminho da regulação fundiária, que obviamente por uma questão de desenvolvimento, hoje nós estamos percebendo melhor na 13465, né, que é a chamada lei da regulação fundiária hoje vigente no nosso país. Mas ainda tem esse passivo de dificuldade. Essa dificuldade me parece, assim, numa análise a grosso modo, mas sem ser imprecisa, tem alguns aspectos aí. Primeiro, a deficiência técnica das prefeituras, né? Porque a REURB, ela tem, né, toda uma, vamos dizer assim, uma questão técnica envolvida. Tanto
ela tem uma expectativa técnica, né? Tem que haver uma equipe ali que suporte aquela estrutura.
É porque ela é uma lei adjetiva, entendeu? Ela é uma lei adjetiva. Então, ela, essa questão dessa operacionalidade, ela precisa de braços e cabeça, né? E precisa de equipe para que haja essa movimentação, e uma equipe com diversos agentes, né? Então eu preciso equipe técnica do ponto de vista jurídico, eu preciso equipe técnica do ponto de vista urbanístico, do ponto de vista, se for uma REURB que vai levar em consideração um número muito considerado de pessoas, nós vamos precisar também de uma equipe de cadastro, ou seja, nós vamos precisar de toda uma rede para que isso possa dar certo. E a gente também tem uma questão, né, que eu falo que é um dos preconceitos que nós temos que quebrar, que é a participação do ente privado, do agente privado na REURB, né? No Brasil criou-se a ideia de que somente o Estado tem, vamos dizer assim, a legitimidade para promover a regulação fundiária, né? E é um engano, porque o Estado, ele precisa, né, de um corpo técnico que, na maioria das vezes, ele não tem, até levando em consideração determinados de municípios, né? Como o município aqui do Rio de Janeiro, que é um negócio enorme. O município do Rio de Janeiro tem mais gente do que muitos países aí pelo mundo, né? Podemos levar até isso em consideração. E com uma realidade muito sugênis de ocupação, que me parece que a primeira coisa que a gente tem que movimentar é essa inteligência que as prefeituras, os municípios, né, de modo geral, têm dificuldade de ter a sua rede técnica para se lançar a mão para tornar a REURB algo exequível, né? Aliás, a própria lei, ela fala, um dos objetivos da lei 13465 é efetividade, né? É dar eficiência à regulação fundiária. Senão a gente sempre fica naquele lugar do ideal e ela não se efetiva. É assim, a sociedade como um todo está sendo prejudicada em relação a essa ausência de regulação fundiária. Então, assim, me parece que a primeira questão que a gente tem que enfrentar e entender é que os municípios, eles têm uma deficiência técnica mesmo, de braço para isso. Então, as parcerias públicas privadas, atividades, elas são essenciais para que isso dê conta, né? Outra questão também de salientar, que eu acho, é quebrantar, mitigar essa coisa de que a REURB é uma pauta exclusiva de favelas, de hipossuficientes. A REURB é uma pauta importante para todos os segmentos da sociedade, todos. O Estado ganha, o particular ganha, o mercado imobiliário ganha, todo mundo ganha. Mas tem um personagem que ganha muito, que é o cidadão. A pessoa ganha muito porque a regularização fundiária, para aquele que não tem como promover por meios próprios, e aí, indubitavelmente, entra a atuação do Estado, né, para efetivar esses direitos sociais de maneira positiva, né, esse cidadão, ele precisa muito, essa pessoa precisa muito para ser incluída nesse tecido social e mercadológico que está esgarçado, que está rompido. Porque não é simplesmente uma perspectiva social. E essa perspectiva social, ela não está desassociada de uma perspectiva mercadológica. Elas estão ali interligadas. Porque a gente muitas vezes fica com essa inocência de achar que são coisas totalmente diferentes. E enquanto a gente pensa dessa forma, as milícias vão se apropriando desse mercado e fazendo a vez indevidamente daquilo que o Estado deveria estar fazendo, que é justamente adequar essas pessoas, levar as pessoas numa participação de um mercado que é a nossa realidade, né? A gente não pode negar isso. Então, quando eu regularizo fundiariamente, é de um modo especial uma habitação que está fora da regularização fundiária, a partir do momento que a regularização fundiária, ela entra dentro desse mercado e essa pessoa, ela acaba recebendo, obviamente, os benefícios de estar nesse mercado. Porque ele vai estar dentro de algum mercado, né? Eu que trabalhei em favela e fiz uma tese de doutorado dentro da terceira maior favela do Brasil, que foi Rio das Pedras, eu digo para vocês com muita tranquilidade, essa moradia vai se tornar uma mercadoria de algum mercado. Seja o mercado da milícia, seja o mercado do tráfico de drogas, que hoje já se misturou, né, com a milícia também, a narcomilícia, ou do Estado, dentro de uma integralização, de um reconhecimento de um aspecto de direito social, assim determinado pela Constituição. Então, a gente precisa ter essa consciência em relação a isso. E também, como eu falei, e eu gosto de reafirmar, é importante ressaltar a questão da parceria público-privada. Tem escritórios de advocacia, escritórios, né, que hoje trabalham com equipe multidisciplinar que atuam nessa área. O escritório é um escritório que tem uma equipe multidisciplinar que atua na regulação fundiária. E é interessante porque quando você atua na regulação fundiária, você não só está pensando em estratificação social, você está pensando exatamente no equilíbrio que essa regulação fundiária tem que ter para inserir todos, né, nesse reconhecimento e não só no aspecto da titulação, mas outras questões que estão inseridas dentro da própria regularização fundiária.
Agora, Cláudia, um medo meu, tá? E aí vou expor aqui uma questão que eu acho que é a dúvida que muita gente se coloca. Se regularizar se torna um negócio muito fácil, muito simplificado, muito acessível, será que isso não poderia levar a um processo de inversão e criando um cenário em que é mais vantajoso você fazer de forma irregular para depois regularizar do que você se submeter aos trâmites administrativos de fazer, por exemplo, uma obra de forma regular ou de fazer um loteamento de forma regular? Você, com a sua experiência de muito tempo, como é que a gente equilibra essa questão?
Me lembra aquele princípio do poluidor pagador, né? Vale a pena
poluir. Eu acho que isso é uma dúvida honesta, que, por exemplo, a gente que atua, a gente até consegue entender, mas eu acho que talvez um ouvinte nosso que não tem essa vivência, ele pode imediatamente fazer essa pergunta. Poxa, mas peraí, regularizar não pode ser também uma inversão de valores. Eu tenho que seguir a linha regular. A solução da irregularidade tem que ser a solução de um problema, mas o problema não pode se transformar na regra, né? Como é que a gente chega nesse equilíbrio?
Olha só, eu acho o seguinte, né? Temos dois aspectos. Nós temos, assim, uma tradição, infelizmente, uma certa tradição de dificuldade na questão de obras, né, no Brasil. Eu sinto isso, né? É uma legislação independente do município, mas, no geral, são legislações com um cunho de burocracia muito presente. Por várias razões. Razões, inclusive, do passado, da coisa da dificuldade para se criar facilidade, né? Nós sabemos disso. E vários aspectos, né? Até para você abrir uma pessoa jurídica. A gente, né, sempre no Brasil teve uma tradição de burocracia que não é verberiana, né? Que a burocracia, pelos aspectos verberianos, são aspectos de viabilização de segurança, né? Não essa dificuldade de acesso, né, que nós sempre tivemos no Brasil. Então, isso é um problema. Outra questão também é que, principalmente os grandes centros brasileiros, né, essa questão da ocupação do solo, ela leva em consideração aspectos de falta de cuidado em lidar com a cidadania das pessoas, né? Então, nós temos problemas seculares ligados à ocupação do solo, de forma, por exemplo, que as pessoas pudessem ter acesso a mercado de trabalho, mobilização. Então, isso leva em consideração que o próprio Estado, em alguns momentos históricos do nosso país, a ocupação irregular, ela não foi simplesmente permitida, ela foi estimulada pelo próprio Estado. Então, nós temos, inclusive, favelas fabricadas pelo próprio Estado, isso levando em consideração, né, determinados núcleos urbanos. Agora, outros, inclusive, privilegiados, os loteamentos irregulares, inclusive, voltados para a classe média. Então, eu acho, sim, que nós temos várias questões voltadas em relação a isso. O que nós temos que fazer é tentar resolver esse passivo que nós temos de tornar o Brasil, para ele sair de um país de intensa irregularidade, que é o nosso caso, para um país com alguma regularidade, regularidade possível, obviamente, viabilizando não só aspectos legais em relação à titulação, mas também aspectos voltados para a realidade. Você tem uma ideia? Quando entrou em vigor a questão do direito de laje, quando foi a questão do decreto regulamentador, que é o 9.310, eu fiz muita força política para que tivesse uma mudança e, graças a Deus, nós conseguimos uma mudança que a questão do direito de laje ligado à REURB, interesse social, que esse direito de laje levasse em consideração a edificação dentro de nuances locais. Quer dizer, se for esperar a rigorosidade, o cumprimento rigoroso do Código de Obras, a gente não vai regularizar nada nesse Brasil. E isso sempre vai ser um entrave, porque esse pensamento arquitetônico do Código de Obras foi para um extrato da sociedade que boa parte do nosso país, da nossa sociedade, não tem como alcançar ou executar. Então tem que ser observado, obviamente, guardado, né, a proporcionalidade de segurança da habitação, que é o que tem que ser visto. Essa construção, ela tem índice de segurança? Possui índice de segurança? A despeito de não estar dentro de padrões absolutamente rigorosos, né, e tudo mais, exatamente para ter essa proposta. Sem dúvida alguma, a gente não pode estimular legalmente a irregularidade para que, ó, depois a gente dá o acerto, muito pelo contrário. E aí vem a atuação, né, fiscal do Estado, justamente para desestimular a construção. O que não pode acontecer, Gabriel, o que muitas vezes acontece é que a omissão do Estado na construção e depois que está construída, as pessoas todas morando lá, as famílias todas morando lá, aí vem, não, agora tem que desocupar porque essa construção é irregular. Isso é, construção irregular tem no Brasil inteiro. Quais são os parâmetros que você está utilizando, você, Estado, para querer desocupar as pessoas? Ah, é uma efetiva insegurança nessa construção? Então, assim, porque se for sobre esse aspecto, a gente tem que mandar demolir todas as favelas no Brasil, né? Por esse olhar. Então, eu acho assim, né, que a questão é temporal. Tanto é que, olha só que coisa interessante, a gente tem a legitimação fundiária, vamos dizer assim, um instituto, né, advindo da 13465, ele coloca um marco temporal de construção até 2016. Então, assim, você precisa aí trabalhar um ex-tunc, né, um olhar para trás, obviamente, com cautela, e exercer fiscalização, né? O Estado, ele tem que exercer uma fiscalização. E essa fiscalização, ela não pode ser uma fiscalização demorada, ela tem que ser uma fiscalização para que haja efetividade no controle da ocupação do solo. Agora, eu vou um pouco mais além. O que também precisa, muitas vezes, é levando em consideração quem está realizando essa obra, é a colaboração do Estado para que as pessoas que não tenham condições, vamos dizer assim, né, de lançar mão de pagar arquitetos e tudo mais, que o Estado também pudesse promover essa colaboração técnica, de modo que essas construções mais erigidas por pessoas e por suficientes pudesse ter a assessoria técnica de agentes do Estado para que essa construção pudesse ser erguida em conformidade com a legislação. Isso é um Estado presente, porque senão vira um Estado muito presente para a punição e não para a colaboração e para a coordenação.
Achei interessante isso que você colocou, indo nessa linha, né, da participação do Estado, da participação do particular. Eu acho que seria interessante aqui para os nossos ouvintes, e aqui, claro, a gente tem um tempo limitado de fala, mas para tentar organizar na cabeça, como é que funciona a reurb em tese? Eu vou chamar de reurb em tese, que a gente sabe muito bem que como ela vai funcionar no nível municipal, isso vai ter ali nuances, vão ter detalhes de cada município. Mas a reurb em tese, como é que ela funciona? Vamos pensar numa reurb que não precisa ali daquela atuação estatal tão representativa. Uma reurb em que você consegue ali o próprio particular movimentar os procedimentos. Como é que seria essa reurb em tese?
Eu queria fazer uma observação em relação... Por isso que eu acho que a 13465, com a lei, que ela tem alguns aspectos muito interessantes. E se fala exatamente isso, que quando o município ele não tem condição de arcar com toda essa operacionalidade da regulação fundiária, ele pode lançar a mão do Estado, né? Ele pode chamar, convocar o Estado para que o Estado possa dar efetividade a isso, né? Então, só fazendo essa observação. Em relação à REURB-E, né, que é uma REURB que, obviamente, ela é especial no sentido de que ela vai atender, ela tem a preocupação em relação a núcleos urbanos que não estejam configurados dentro dessa de interesse social, em que, vamos dizer assim, um particular ele pode, né, promover essa regulação fundiária.
Só um comentário sobre isso, Cláudio, que acho que vai muito de encontro com o que você falou, de que isso me parece que é um elemento de inteligência muito significativo da Lei 13.465, que é dizer exatamente o que a gente estava falando antes, de dizer, olha, Estado, tem situações em que o particular ele se resolve, ele tem meios de se resolver. Atue onde ele não tem, que aí é que a gente precisa realmente ajudar.
Eu sempre falo, né, a regulação fundiária é algo que interessa a todo mundo. Interessa ao Estado, não interessa o cartório. E é interessante que nós temos pesquisas mundiais mostrando isso, né? Lados da cidade, promoção de regularização fundiária de um lado, do outro lado não. A que desenvolve mais é que há a interação da regularização fundiária. A regularização fundiária bem feita, ela promove o crescimento sustentável, promove a questão da função social da cidade. A regularização fundiária bem feita, ela mitiga a gentrificação, né? É um medo, um fantasma, né, que assombra todo mundo que trabalha com isso, que tem, obviamente, uma preocupação social. Então, assim, no caso da REURB-E, inclusive, que a primeira coisa que precisa é a contratação de pessoas técnicas, né, que entendam disso e que saibam fazer, inclusive, o diálogo com o próprio município, que ele não fica bem. Que, assim, seja essencial, mas que corrobora muito, é a questão da demarcação urbanística, que é onde você faz exatamente a demarcação territorial de onde essa regulação fundiária vai ocorrer. Estou falando se é grosso modo, né?
Não, claro, é. Vamos assim, de uma maneira bem basal, só para a gente entender a mecânica.
Porque pode ter situações em que a demarcação não seja tão necessária assim. E aí tem que se partir para um projeto de regulação fundiária. É interessante observar, como eu falei, a REURB, ela tem a participação, principalmente a E, ela tem uma participação muito dinâmica. Então, ela pode ter o particular, deve ter o particular, né, com o pessoal técnico envolvido nisso, mas também tem que ter o envolvimento da prefeitura, do município, melhor dizendo, e também o registro de imóveis, né? O cartório, ele é importantíssimo nessa questão, porque tanto o projeto de regulação fundiária e depois, né, que a gente busca, que a certidão de regulação fundiária são devidamente registrados, que é daí que vai originar a titulação. Qual a importância de um pessoal técnico, principalmente no momento inicial, para poder visualizar qual é, eu chamo de produto, as pessoas não gostam muito disso não, mas eu chamo qual é o produto jurídico de titulação que vai ser dado, né? um técnico que vai observar, e obviamente em diálogo com o município e com o cartório de registro de imóvel, que, né, vai chegar à conclusão dos produtos, dos direitos que serão dados, que serão concedidos, que serão declarados naquela situação. Porque veja bem, nós temos a legitimação fundiária, mas nem todos os casos nós vamos poder ter legitimação fundiária. Talvez temos que fazer coisas mistas, legitimação fundiária, uma uso capião, obviamente uma uso capião extrajudicial, vai ter que ter um direito de laje, né? Inclusive, você sabe bem, né? Eu tenho aí, junto com o Marco Aurélio Bezerra de Melo, nós pensamos e está correndo um projeto de lei para melhorar a eficiência do direito de laje, inclusive em determinadas situações que hoje você não tem como aplicar o direito de laje, porque o direito de laje que está na lei, na atualidade, no Código Civil, é uma superfície.
É uma superfície sobre esse benefício, sobre elevação, exatamente.
É, eu digo que é uma sobrelevação à brasileira, entendeu? Não é assim, é um cozido, né? É uma sobrelevação à brasileira. Então, assim, nós estamos propondo, né, deputado Altineu assumiu o nosso time, o corpo assumiu a nossa proposta, está lá batalhando para que a gente tenha, né, essa efetividade, o reconhecimento até de um uso capião de direito de lá de uma forma mais, vamos dizer assim, mais facilitada. Hoje a dogmática jurídica já chegou à conclusão que é possível a uso capião do direito de laje. Para uma questão de segurança jurídica, isso tem que estar absolutamente expresso na lei, porque da forma que um ganha, alguém está perdendo. E quando a gente fala de restrição de direito, a nossa interpretação ela tem que ser um pouco mais cautelosa, ou como a gente gosta de falar no direito, uma interpretação mais restrita. Então, assim, o caminho da regularização fundiária, primeiro observar se aquele núcleo urbano, ele possui as características necessárias para aplicabilidade, principalmente a sua consolidação, e ver se realmente é um núcleo consolidado, se é passível dentro de aspectos, né, legais, que haja a efetividade dessa regularização fundiária, que tipo de área, às vezes se há uma área de preservação permanente, ou unidade de conservação, ou seja, uma série de aspectos que, inclusive do direito ambiental, como eu acabei de falar, que devem ser analisados, né, de uma forma preliminar, para que se tenha um discernimento correto, quais seriam os caminhos e os produtos e os direitos a serem aplicados naquela regularização fundiária até chegar à feitura de um projeto de regularização fundiária e a efetividade da certidão de regularização fundiária, que tem que ser de forma mais rápida e célere possível, de modo que não perca, né, o munus, a essência, a rácio, a razão de ser da regularização fundiária.
Cláudia, só para a gente, já nos encaminhando aqui para o final, uma dúvida que eu acho que todo mundo tem em relação à regularização fundiária em si, que é talvez até uma das grandes perguntas da regularização fundiária, que é o seguinte: regularização fundiária significa regularizar o que e em que nível? Vou dar um exemplo. Quando você, Cláudia, com toda a sua experiência nisso, quando você pensa num imóvel regularizado, nós estamos falando de regularização em nível registral, em nível urbanístico, em nível de segurança daquela posse, ou seja, uma posse que, mesmo que a gente ainda tenha uma pendência de titulação, mas uma posse que deverá ser respeitada em nível de oposição a todos, em nível erga omnes. Quais são os níveis dessa regularização e qual é o nosso objetivo quando a gente pensa em reúna?
O melhor lugar do mundo é aqui, né? Então, assim, o que a gente quer mesmo é a regularização fundiária plena, né? Ou seja, a titulação, que é importante, não o direito de propriedade. Eu já fui uma pessoa aficionada pelo direito de propriedade. Na minha cabeça, tinha que ter direito de propriedade. Hoje, obviamente, eu já desenvolvi mecanismos
de expandir minhas fronteiras, né?
Desse ideal. O importante é ter uma titulação. Por isso que eu sou defensor do direito de laje, né? É ter a titulação para garantir os direitos àquela pessoa, os direitos não só possessórios, mas os direitos derivados da titulação, que são oponíveis erga omnes, obviamente. Mas não é só isso, né? Isso é um dos aspectos. Nós temos todo um emaranhado de outras questões que são essenciais na área de saneamento básico, na área de comunicação dessas áreas com a cidade, interação. A cidade ela tem que estar inteirada, ela tem que ser uma cidade que se comunica, em que os aparelhamentos urbanos não sejam estratificados, as pessoas têm que ter direitos a esses aparelhamentos urbanos, a mobilidade, né? A consagração de todos aqueles aspectos observados na Constituição, lazer, saúde. E saúde não é de doença, não. É o direito de não ficar doente. Então, ter, né, tudo aquilo que envolve, né, esses elementos essenciais à dignidade da pessoa humana. Esse é o nosso lugar que nós desejamos, e eu sou uma incansável nesse sentido. Só que eu tenho que trabalhar com aquilo que é possível. Não obstante, eu não posso me acomodar naquilo que é o possível e sempre desejar aquilo que é o melhor. Contudo, quando eu vejo pelo menos a porta de entrada, que é a regularização fundiária sobre o aspecto da titulação, já fico muito satisfeita, porque eu tenho a absoluta certeza que o papel, para algumas pessoas, pode não ser nada, mas para muitas pessoas significa um reconhecimento da sua cidadania. Mais do que isso, do que um reconhecimento, é um pertencimento. E isso é muito importante. E isso também traz outro aspecto, que é a questão do endereço legal. As pessoas têm que ter o endereço legal, o endereço, né? Que isso é tão importante. Então, a questão da regulação fundiária, ela, nesse primeiro prisma, que é a questão da titulação, ela traz isso para a pessoa. Essa pessoa se sente reconhecida. Ela entra dentro desse aspecto, desse tecido social que já foi tão esgarçado, corrompido. Então, ela se sente uma pessoa com igualdade. Eu me lembro de um fato, assim, para mostrar uma coisa que me chamou muita atenção. Eu fiz uma tese de doutorado dentro da favela de Rio das Pedras para pesquisar o que era direito de laje, né? Esse direito que nasceu dessas comunidades, né? E eu me lembro que uma vez eu estava na fila, assim, da Associação de Moradores, que é onde o pessoal vai lá para registrar as suas aquisições e tudo mais. E eu cheguei para um senhor e perguntei ele assim: moço, por que que o senhor está vindo aqui, né, na associação para fazer esse registro aqui? Ele me olhou com um olhar assim meio de desdém, do tipo, poxa, que pergunta mais boba que essa moça está me fazendo. E sabe o que que ele me respondeu? A senhora não sabe? Só é dono quem registra. E essa fala me levou a uma reflexão muito profunda que eu fui buscar depois num sociólogo do século XIX chamado Gabriel de Tarde, né? E o Tarde, ele fala isso, exatamente a necessidade que, às vezes, determinados estratos da sociedade buscam essa normalização, esse sentir igual ao outro, né? Isso é muito importante. E esse dito papel, né, que para alguns não tem muito valor, para essas pessoas tem exatamente esse sentido e esse sentimento de pertencimento social. E isso é muito importante, porque isso é um dos vieses da questão da dignidade da pessoa. A questão da dignidade não é simplesmente acesso a determinados bens. É isso também, a bens, serviços, mas também tem um aspecto subjetivo que cabe ao Estado contemplar também, que é justamente essa questão que a titulação vai trazer para essas pessoas, além de todos os outros aspectos de segurança jurídica para sua posse.
IBRADICAS.
Cláudio, poxa, o papo tá maravilhoso, mas a gente já tá chegando aqui no nosso finalzinho. E a gente tem aqui no IBRADINCAST, foi uma ideia criada pelo Olivar, que é o nosso ex-presidente do IBRADIN, que é o IBRADICAS. O que é o IBRADICAS? Ele é um pedaço do nosso podcast em que o convidado indica para os ouvintes algum material, algum texto, algum filme. Qualquer coisa tá valendo para que as pessoas possam, depois daqui, que claramente ficarão curiosas, buscar informações. Então indica aqui para os nossos ouvintes, nesse nosso quadro IBRADICAS, onde que eles podem conhecer mais sobre isso que você está falando para a gente.
Ah, sim, tem assim, algumas coisas bem interessantes. Primeiro, eu convidaria a conhecer o meu livro, que foi a minha tese de doutorado em Direito, mas eu tive uma pesquisa de campo de mais de 3 anos dentro de uma favela, né, para ver como é que funcionava essa coisa de direito de laje, que é justamente, né, a chama controvérsias entre o direito de propriedade e a questão das favelas, utilizando a favela de Rio das Pedras, que eu acho que vai mostrar um pouco essa realidade. E eu acho também que uma coisa muito interessante observar é desse aspecto de regularização fundiária. Existe um documentário que fala sobre a ocupação da cidade do Rio de Janeiro. É um documentário que tem, sim, é super fácil de acessá-lo na internet. E esse documentário mostra muito, utilizando o Rio de Janeiro, né, como, vamos dizer assim, locus privilegiado desse documentário, mas demonstra claramente, né, como se deu a ocupação do solo no nosso país, né? E mostrando exatamente que muitas vezes aquilo que a gente acha que é um problema, para milhares de pessoas, hoje a gente ultrapassa a barreira dos 12 milhões de pessoas no Brasil que vivem nesse tipo de moradia, né, que as pessoas chamam de favela, né, que são núcleos urbanos consolidados que dão conta da moradia de milhares de pessoas. Então, assim, a gente tem que entender que a regulação fundiária independe da classe social, mas de modo especial a classe de pessoas que, né, menos favorecidas, que não têm por meios próprios para promover a sua própria moradia, a necessidade de que isso seja feito. Eu quero só lembrar uma coisa muito importante, é que a gente fala muito de mercado, né? Eu sou advogada de direito imobiliário, a gente sabe que o mercado é importante, mas aí a pandemia chegou e mostrou que o mercado não dá conta de tudo, né? Para ter uma ideia, aqui no Rio de Janeiro a gente saiu de 7 mil pessoas de moradores de rua, passando para mais de 20 mil. Então, nós estamos falando de 20 mil pessoas, pelo menos famílias inteiras, que não têm nenhuma moradia. Para a gente falar de regulação fundiária, a gente está falando que a pessoa tem alguma moradia. Essas pessoas nem moradia têm. Então, assim, a gente realmente tem que pensar nisso como uma questão de todos nós. De todos nós.
É uma pauta relevantíssima mesmo. Cláudia, e agora, por favor, faz aí os seus agradecimentos finais, a sua despedida dos nossos ouvintes. Eu já vou deixar aqui registrado o prazer que foi trocar essa ideia com você hoje. Mas, por favor.
Bom, primeiro agradecer a você, Gabriel, a sua paciência, né, comigo. Muito obrigada, desculpa. Agradecer essa oportunidade, esse lugar de fala, que é sempre importante, relevante, trazer essas reflexões. Eu sou uma pessoa que não paro de pensar nisso, né, porque eu acho que o nosso país, ele merece, né, ter mais organização fundiária, precisa disso, até para corroborar com o nosso desenvolvimento de um modo geral. Então, assim, eu agradeço muito esse lugar, agradeço de coração, peço que as pessoas também pensem, né, sobre esses assuntos. Eu espero estar no congresso, né, que vocês estão promovendo. Eu vi a pauta, achei interessantíssimo, já estou divulgando também para os meus alunos, porque é muito importante a gente ter essas discussões todas que vocês estão promovendo. Eu acho que é contribuição de vocês, ela é gigante, sabe? Ela é muito importante. E, assim, agradeço a generosidade, vocês sempre me dão espaço para falar, né? Tem que ter paciência, eu agradeço muito.
É isso, a gente que agradece. Pessoal, nós queremos agradecer a audiência de vocês. O Ibradim Cast é uma iniciativa do Ibradim para tentar levar um pouco de conhecimento, mas de uma maneira leve, de uma maneira intimista para todos nós. E não se esqueça, conheça o Ibradim, venha fazer parte do Ibradim. E mais uma vez, se você ainda não se inscreveu no nosso congresso em agosto, é a sua oportunidade. Está chegando o grande dia. Um abraço, até o nosso próximo encontro.
Esse foi o Ibradim Cast. Nos siga no LinkedIn, Facebook e Instagram e fique ligado nos nossos próximos episódios.
Este podcast foi editado pela Maremoto.